Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América, como acontece semanalmente neste mesmo espaço. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e hoje vamos falar sobre a presença da Rússia no continente africano e, particularmente, o impacto que a reeleição do presidente Vladimir Putin para um quinto mandato de mais 6 anos poderá ter nessa apetência cada vez maior de Moscovo pelos países africanos nos últimos anos. Com meus convidados tenho Osvaldo Mboko, ele é professor, escritor e investigador angolano, e também Gabriela Ngomana, analista de política internacional desde Moçambique.
Osvaldo Mboko, é um prazer sempre tê-lo aqui na Agenda Africana da Voz da América, hoje abordando a presença russa na África, os interesses russos em África e, particularmente, depois da vitória do presidente Vladimir Putin, que reforçou o seu poder no seu quinto mandato. Na sua leitura, esta continuidade de Putin poderá ter uma maior presença em África, que o presidente russo tem estado a manifestar nos últimos 4 ou 5 anos, com cimeiras Rússia-África, ou a Rússia continuará a ter uma presença não tão marcante como, por exemplo, a China, a União Europeia e os Estados Unidos no continente africano? Qual é a sua leitura? Uma vez mais, obrigado por estar aqui.
Bem, eu tenho estado a defender o seguinte: existe uma competitividade no sistema internacional entre as grandes potências, nomeadamente a China, a Rússia e os Estados Unidos. E um dos sítios que esta competitividade decorre é ao nível do continente africano. E sendo ao nível do continente africano, penso eu que o presidente Putin irá aumentar aquilo que é os interesses russos no continente africano, e uma das formas é mesmo a participação do Grupo Wagner, pela via do Grupo Wagner, ou um outro mecanismo de segurança a nível do continente, por uma razão muito simples. O continente africano é o continente que resiste a maiores focos de instabilidade ao nível do mundo. É de domínio público que, do ponto de vista da corrida comercial, econômica, a Rússia não tem muito espaço de manobra a nível de África, comparativamente aos Estados Unidos e à China, salvo nas questões que têm muito a ver com os recursos minerais, como petróleo e gás. Aí sim. Agora, dentro do quadro desta competitividade, nota-se que a intenção primordial passa essencialmente em aumentar a expressão dentro da geografia política africana, com o objetivo de ir reduzindo ao máximo a influência e a expressão de um ator dentro do continente africano. Penso eu que os interesses russos para a África, da sua política externa, passará também ao nível do continente africano sobre estas matérias de aumentar a sua expressão e reduzir ao máximo aquilo que é a expressão de um outro Estado, deste caso dos Estados que fazem a competição, no continente africano. E mais, salvaguardar também os espaços já conquistados. E numa altura que é notável que as tropas francesas estão a ser apeadas nas antigas colónias francesas, há uma substituição dos mesmos face as tropas francesas e a entrada da Rússia pela via do Wagner. Ou seja, hoje por hoje, há uma relação muito estreita do ponto de vista de segurança das tropas ou do Wagner nos espaços deixados pelas forças francesas dentro do quadro dessa geografia. Claramente sabemos,
doutor,
que depois há aqui um...
Sobre este
gostaria de terminar esse ideal.
Diga.
E claramente sabemos que a presença das tropas do Wagner também simboliza o controlo e a exploração de determinados mineiros, como minas de diamante, minas de ouro, sem o controle das autoridades desse Estado.
Toca neste assunto desta mudança da Rússia, que geralmente tinha uma presença maior nos países que estiveram sob influência do Império Soviético até 1990, 1991. A relação manteve-se com muitos partidos que ficaram no poder, como em Angola, em Moçambique, e na Guiné-Bissau em parte, e outros países que tiveram uma forte presença soviética. No entanto, vê-se agora, através com o braço estendido do Grupo Wagner, essa presença russa chegar em países onde não havia essa presença antes. Está essencialmente a aproveitar um espaço deixando pelas antigas colónias ocidentais, particularmente a França. Até que ponto esses interesses momentâneos poderão ser interesses a longo prazo, podendo admitir que pode haver contragolpes nesses países aí do Sahel e pode haver até mudanças de regime, mudanças de dirigentes que, eventualmente, no futuro poderão não querer ficar com esse braço militar da Rússia?
Bem, esse jogo poderá ter continuidade dependendo muito da estratégia política e militar adotada pela Federação Russa. Um elemento que é importante aqui trazer de cima, há um denominador comum dos interesses dessas três grandes potências em África, que é o acesso aos mineiros. Isso é mais do que ponto assente. Há este interesse que é transversal às três grandes potências. Agora, quando, do ponto de vista da alteração da governação, nós temos que entender o seguinte. Depois dessas juntas militares, o que poderá suceder são governos civis, mas ao gosto e vontade da junta militar. Porque a junta militar dificilmente vai deixar no poder um civil que não atenda aos seus interesses. E a história a nível de África também já nos provou que sempre que uma junta militar dá golpe de Estado e quando se realiza eleições, normalmente vai emergir alguém da junta militar ou o mesmo presidente da junta militar que vai passar para a vida civil e vai se tornar e vai candidatar-se. Isso aconteceu com o presidente Yoweri Museveni, aconteceu com o presidente Denis Sassou Nguesso, aconteceu com o próprio presidente Paul Kagame, entre outros exemplos que poderíamos aqui citar a nível do continente africano. E logo, esses indivíduos estarão amarrados àquilo que é a estratégia que a Rússia vai gizar do ponto de vista de manter a sua longevidade no poder, de influência a nível do continente africano. Um outro cenário do possível golpe de Estado. O possível golpe de Estado com a presença russa, ou do Wagner, nesse caso, com a presença dos Wagner, só é possível se este indivíduo que está agora no poder já não atender os interesses da Rússia. Ou seja, o perigo em ter os Wagner no exército, a dar em treino, a controlar uma série de questões, pode-se entender que no momento em que os interesses dessa junta militar não atender os interesses russos, pode até ser que esse golpe de Estado pode ser patrocinado e pode ser até influenciado pelo grupo Wagner. Daí está esse perigo de termos no exército a dar treino e outras questões mais o grupo Wagner nesses estados. Agora, há aqui um elemento que também podemos explorar. A Rússia não tem estado a fazer grandes investimentos nos países africanos. E pode manter, com exploração de poços petrolíferos ou de empresas diamantíferas, como acontece em muitos estados, e também na venda, naquilo que é o setor de defesa e segurança.
A Rússia está com essa pretensão que acaba de mostrar, tem aumentado a sua presença, particularmente no campo militar. Os Estados Unidos estão presentes com a AFRICOM, ajudando alguns países, particularmente no combate ao terrorismo. A China continua a investir fortemente através das infraestruturas, através dos empréstimos e de investimentos diretos aos países africanos. A União Europeia tem alguns interesses, a França perde um pouco peso, o Reino Unido também já não tem tanto peso em África. E até que ponto o peso da Rússia menor no campo económico e maior no campo militar poderá, se quisermos, entre aspas, competir com a presença dos Estados Unidos e com a China?
Bem, eu penso que dentro desse quadro, desta nova configuração da Guerra Fria, que não é um confronto ou procura de novos espaços para se degladiar, eu penso que a grande moeda de troca da Rússia continua a ser no setor militar, no apoio a governos e também naquilo que é a venda de armamentos. A Rússia, nessa altura, está sob embargo. E este embargo faz com que a Rússia procure determinados governos, como esses africanos, que estão a cortar o cordão umbilical com o Ocidente. E penso que a corrida da Rússia nessa direção.
Obrigado, Osvaldo Mboko, aqui na Agenda Africana. Vamos agora até Maputo. Gabriel Ngomana é analista de política internacional. Obrigado por estar aqui na Agenda Africana.
Agora, com a recente vitória do presidente Vladimir Putin, que lhe dá um mandato de mais 6 anos, será que Moscou virá ter uma presença ainda maior no continente africano?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, cumprimentar o ouvinte. Dizer que temos certeza, após esta vitória do presidente Vladimir Putin, que a sua estratégia de expansão da sua influência em África vai continuar. Aliás, nós percebemos que depois da saída do grupo Wagner da zona do Sahel, alguns elementos do mesmo grupo fazem parte da nova estratégia de abordagem de questões político-militares de Moscou. O novo grupo preparado, que é chamado o Corpo Africano, o African Corps, integra no seu seio antigos elementos do grupo Wagner. Isto mostra que Vladimir Putin vai dar continuidade ao seu plano, portanto, de apoio político-militar aos novos regimes golpistas em Burkina Faso, no Mali. Portanto, estamos a falar da República Centro-Africana, onde o grupo Wagner já tinha mostrado algum sucesso. E não só, também vimos na última cimeira dos países africanos com Rússia, esta vontade da Rússia de fazer apoio de emergência aos países africanos, portanto, com cereais, portanto, com algum equipamento bélico. Isto deixa claramente que é uma estratégia bem estudada, de forma prévia, que não vai ser descartada por Moscovo neste momento em que há uma disputa cerrada por influência quase por toda a África pelas grandes potências. Falo sobretudo do Ocidente, da China e a própria Rússia.
Acredita que essa presença russa terá essa forte componente militar e política?
Bem, aqui diria que a estratégia russa, neste caso, vai consistir naquilo que a Rússia pode oferecer neste momento. A Rússia lança duas ofensivas. Portanto, uma diplomática e outra de apoio direto a regimes militares que estão instalados na África Ocidental, na África Central. Portanto, a grande oportunidade que a Rússia tem é garantir a segurança dos novos presidentes que mudaram as constituições desses países através de golpes de Estado. Esta é a grande oportunidade que a Rússia tem. E depois a Rússia quer oferecer serviços de apoio militar para combater o terrorismo. Portanto, é uma componente militar forte que em pouco tempo pode trazer algum destaque em caso de sucesso, como vimos o sucesso na República Centro-Africana, apoiado pelo grupo Wagner, e também como vimos algum sucesso no Mali, finais do ano passado. Agora, tem a frente diplomática, que nós vimos a quando da invasão da Ucrânia, né, pela Rússia, o grande esforço que a Rússia fez, diplomático, para conseguir apoio africano, junto da Assembleia das Nações Unidas, para que não fosse condenado. Claro que a condenação seria meramente política, não tinha nenhum efeito, portanto, concreto. Mas em termos geopolíticos, em termos da esfera de influência russa, era muito importante ter apoio africano, porque vimos muitos países africanos que, de facto, abstiveram-se de votar contra a Rússia. Agora, a Rússia não tem os recursos que a China pode dispor neste momento, que os Estados Unidos podem dispor neste momento. Portanto, mas a Rússia vai dando este sinal de que é forte militarmente, pode apoiar e também em termos de tecnologias. Nós sabemos que esses países africanos, sobretudo da zona do Sahel, precisam das novas tecnologias para o seu crescimento, precisam de alguns parceiros que façam alguns investimentos direcionados na exploração de recursos, o caso de ouro, o caso do urânio, neste caso do Níger, mas não vai ser uma estratégia igual ao da China, que investe massivamente em infraestruturas, dá apoios financeiros em formas de doação, donativos, em formas de empréstimos de longo prazo. Não vai ser igual à estratégia americana de grandes ajudas, de apoio aos setores da saúde, portanto, dos Millennium Challenge Corporation, portanto, porque a Rússia, apesar de tudo, não tem esta grande musculatura financeira de momento, mas encontra áreas de atuação que, portanto, precisa de novos parceiros. E depois, não só, ele aproveita-se desta situação da frustração, né? Da frustração em relação aos apoios que esses países vinham recebendo do Ocidente para o combate ao terrorismo. Portanto, encontra aqui um campo fértil na área militar. Eu acho que a área militar vai ser o ponto de entrada da Rússia. Se caso tenha sucesso no apoio ao combate a esses grupos jihadistas que atuam na zona do Sahel, isto vai projetar a imagem, tanto da Rússia, vai projetar a imagem de Putin e pode muito bem explorar questões mal paradas. O caso do Zimbábue, falo do Zimbábue. Nós percebemos que na lista dos países que o presidente Putin prometeu dar apoio em cereais, Zimbábue também consta, não é por acaso. Zimbábue sofre sanções do Ocidente, o Zimbábue tem regimes que não agradam a América, não agradam os países europeus e, portanto, mostra alguma resistência nesta mudança. É por isso que a manutenção das sanções contra o Zimbábue. Agora foram lançadas novas sanções contra alguns líderes zimbabuanos e a Rússia aproveita estes momentos, aproveita estes regimes que querem se impor dentro das suas políticas externas de não interferência em assuntos internos. Então, é uma luta bem direcionada que a Rússia vai desenvolver na sua estratégia para poder renovar a sua influência que foi perdida nos finais da década 80, portanto, na década 80 e sobretudo na década 90.
Dentro desse quadro que acaba de descrever, poderia-se falar numa guerra fria em África?
Bem, eu acho que se nós falarmos da Guerra Fria, vai ser um cenário um pouco diferente por causa das narrativas atuais. No tempo da Guerra Fria estávamos a falar de dois blocos, mas agora vai ser muito difícil criar dois ou três, provavelmente mesmo quatro blocos, não seja muito fácil, porque estamos a ver agora muita interligação econômica entre nações que antes era impensável. O surgimento de novos blocos, como os BRICS. Os BRICS, portanto, integram dentro da sua estrutura países com interesses completamente diferentes em termos geopolíticos. Vou falar, por exemplo, da China e da Índia. Portanto, a Índia resiste em abraçar a nova moeda dos BRICS porque quer fortalecer a sua moeda dentro do seu país. Portanto, isto leva-nos a acreditar que, de facto, a polarização não vai ser bi, nem vai ser tri. Provavelmente vai ser de mais blocos, acima provavelmente de 4 blocos. E isto vai trazer para a África, para mim, uma possibilidade de a África usar isto de forma positiva. A África está sendo disputada por mais de 2 blocos. Se é disputada por mais de 2 blocos, 3 ou 4, a África pode muito bem jogar aqui o seu papel de neutralidade e tirar o proveito de cada daquilo que de positivo cada bloco oferece. O que a África deve fazer é evitar, provavelmente, que tenhamos uma situação de dizer que, olha, nós não temos relações diretas com o Ocidente, mas sim o nosso bloco, por exemplo, é o da China, Rússia e Irã. Portanto, é isto que deve evitar. A África tem que aproveitar, tirar lições daquilo que foi a verdadeira Guerra Fria e continuar a cooperar com todos esses blocos que vão surgir.
Gabriel Ngomana, analista de política internacional desde Maputo, e Osvaldo Mboko, investigador, escritor e professor universitário desde Luanda, foram meus convidados nesta edição da Agenda Africana da Voz da América. Eu sou Álvaro Rudger Andrade. Até a próxima semana.